Vamos finalizar então a Mishnah 10. A Mishnah 10 falou o último Kinyan, a última aquisição que a Mishnah traz das 5 é Beit HaMikdash, Kinyan Echad. O templo sagrado é uma aquisição também de Deus. Afinal de contas, o Beit HaMikdash, o templo sagrado, é aquele que completa todo o plano pelo qual o mundo foi criado. O Beit HaMikdash. Lá é o lugar onde se revelava a glória de Deus em sua maior intensidade no mundo. E de lá também a Torá se espalha para o mundo inteiro. Que Mitzion Tetze Torá Odvar Hashem Yerushalayim. Que de Tzion sai a Torá. E a palavra de Deus de Yerushalayim. Por vários motivos, sim, fora todo o lado espiritual do templo, o Supremo Tribunal ficava dentro do templo. E é de lá que saíam todas as legislações para o mundo inteiro. Desse lugar se espalhava a fé, a Torá, a Mitzvah, para todo o povo de Israel e para todo o mundo, conforme está escrito também nos profetas. Ve'alchu goyim rabim ve'amru, vão ir muitos povos e vão dizer lechu v'na'alel har Hashem, vamos subir para o monte de Deus, vel beit Elokei Yaakov, para a casa do Deus de Yaakov, ve'yoreinu midrachav ve'nelcha be'orchotav, e vão nos orientar dos seus caminhos e vão nos e nós vamos caminhar nas suas trilhas. E dessa forma o mundo pode chegar ao seu plano final, ao seu objetivo final. Diz o versículo que a Mishnah traz aqui para comprovar isso, Beit HaMikdash Minayin, onde se sabe do Beit HaMikdash, do templo sagrado, que é uma aquisição de Deus, Dichtiv, conforme está escrito no versículo que nós falamos todos os dias, Naz Yashir, Machon Leshivtecha, Pa'alta Hashem, uma moradia, um lugar para a sua morada, você fez Deus, Mikdash, o Beit HaMikdash, o templo, o santuário, Hashem, Konenu Yadecha, Deus, cujas suas mãos fizeram ele. Aí você vai falar, peraí, onde é que está escrito aqui que é uma aquisição de Deus? É a palavra aquisição. Mas diz Konenu Yadecha, as suas mãos fizeram. As suas duas mãos. Como se Deus fez o Beit HaMikdash, por mais que quem construiu o Beit HaMikdash, quem construiu o templo? Os seres humanos construíram. Mas é como se Deus tivesse feito o Beit HaMikdash com suas próprias mãos. O Talmud traz que maior é a ação do Tzadikim do que a ação dos céus. Quer dizer, é maior a criação do Tzadikim do que a criação dos céus. Conforme está escrito no versículo, Afiadia Sedaaretz. Deus fala, a minha mão é que estabeleceu a terra. Viminite Pechashamayim. A minha mão é que estendeu os céus. Isso está falando sobre o céu e a terra. Diz a mão de Deus e depois Vimini, a minha destra. Então está falando só de uma mão. Só que sobre Maasei Yedeihem Shel Tzadikim, sobre a ação dos Tzadikim, aquilo que os Tzadikim fazem, está escrito Machon Leshivtecha Paz Hashem Mikedash Hashem Konenu Yadecha. Santuário de Deus é estabelecido pelas suas duas mãos. Quer dizer, o céu e a terra é como se Deus tivesse feito com uma mão. Uma expressão, sim? Enquanto que o Beit HaMikdash, Deus dá uma atenção redobrada ao ponto tal que é como se tivesse feito o templo com as suas duas mãos. E aí, conclusão, se o céu e a terra que Deus criou com uma mão são chamados de aquisição de Deus, Então, templo sagrado que Deus fez com as duas mãos, entre aspas, e tem então um carinho maior, isso quer dizer que tem um carinho ainda maior que os céus e a terra, que são considerados algo carinhoso para Deus, como nós vimos. Então, o templo sagrado também é considerado algo extremamente carinhoso para Deus. Bastaria, teoricamente, só esse versículo. Mas a Mishnah diz, Vê Omer, e diz nos Salmos, Vaiviem el Gevul Kodsho, e ostrou-se para o seu terreno, o seu território sagrado, Harzeka Netayemino, esse monte que foi adquirido pela sua destra. Por que a Mishnah precisa trazer esse versículo? Agora sim está falando de adquirir. Mas por que a Mishnah tem que trazer esse versículo em seguida? O primeiro já não era suficiente? Dizem nossos mestres que para nos ensinar, o pessoal pode pensar, sim, o templo sagrado é querido para Deus quando o templo está construído. Mas, infelizmente, quando o templo está destruído, talvez, já não tem mais o mesmo valor. Diz esse segundo versículo, Harze, este monte, não tem o templo em cima, só está o monte. O monte do templo foi adquirido por Deus. Quer dizer, a própria montanha continua na sua importância e na sua santidade. E assim nossos sábios aprendem do versículo Vahashimotiet Mikdesheihem. Deus fala, quando está lá falando sobre as maldições, se vocês não seguirem meu caminho, diz Deus Vahashimotiet Mikdesheihem. Eu vou deixar o seu Mikdash, o seu templo, desolado e destruído. Dizem nossos sábios, que daqui se aprende, que do Shatanaf Shem Shomemim. É chamado de santo. Mesmo destruído, ele continua com a sua santidade, dizem nossos sábios. Aliás, cabe aqui então mencionar que justamente daí se conclui que o templo sagrado, mesmo destruído, continua tendo santidade. O monte do templo, como é chamado, Har Habayit, o monte do templo, continua na sua santidade. E, por consequência, não se pode subir no monte do templo sem estarmos puros. Existem leis específicas para se entrar no templo sagrado. E é justamente por isso que hoje em dia é proibido subir no monte do templo. É proibido subir. É proibido fazer visitas no monte do templo, porque nós não sabemos exatamente onde que era o templo sagrado. E por conseguinte não se pode entrar impuro naquela área. Você vai falar então porque não se purifica? Porque para se purificar de mortos precisa ter parado uma vaca vermelha. Nós não temos as cinzas e não temos como produzir isso hoje. E por conseguinte, não tem como se purificar, não tem como subir no monte do templo. Isso entre parênteses. Hassid Yavetz fala uma explicação um pouco diferente. Por que que tem esses dois versículos? E é diferente e de certa forma contrário do que nós falamos agora, assim como ele explicou também no trecho anterior também, ele tinha explicado também os dois versículos que apareciam sobre Israel, ele também explicava no mesmo tipo de raciocínio. Hassid Yavetz diz, que o primeiro versículo está falando que nós estávamos saindo do Egito. E por conseguinte, não tinha ainda templo. Ainda está em preparação o templo. Esse templo que está em preparação é muito, muito querido para Deus. Mas ainda não está nem falando que é aquisição, porque ainda não existe. Em contrapartida, no segundo versículo que está falando, sobre o momento que já existia, já entraram em Israel, falando, vai vir Emel Gvul Kotcho. Trouxe-os para o seu território sagrado. E aí sim, a montanha passou a ser uma aquisição da sua destra. Para nos ensinar que a importância do Beit HaMikdash é quando as pessoas estão cumprindo a sua tarefa da forma correta. Quando o povo de Israel está fazendo a vontade de Deus. E estão usando o templo para divulgar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, aí sim o Beit HaMikdash tem lugar para ele. Ele está lá e todo mundo trabalha nele, faz tudo que precisa ser feito. Então o Beit HaMikdash está lá para uma tarefa. E se Deus nos livre, o templo sagrado não é utilizado para a tarefa pela qual ele está lá, que é divulgar o nome de Deus. Então, para que precisa do templo? E aí, infelizmente, acontece o que aconteceu, que nós estamos até hoje sem o templo. Esses são cinco itens que a Mishnah aborda como aquisições de Deus. Um leva ao outro, e todos eles se complementam, e todos eles trazem a função do mundo, e trazem o mundo ao seu objetivo, que nós possamos merecer, se Deus quiser, em breve, ter o quinto novamente, seja reconstruído o Beit HaMikdash, possamos utilizá-lo da forma correta para essa função toda de Torá, céu e a terra, Abraham Avinu, Israel e finalmente o templo sagrado.